Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os destaques, as notícias importantes e trazendo para análise sempre os nossos comentaristas. Para começar, um destaque que está na página dos principais jornais e sites: temendo a delação premiada, políticos, ministros e autoridades citadas no caso do Banco Master elevaram a pressão para que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal solte Daniel Vorkaro. Após Dias Toffoli se declarar suspeito e ser afastado do julgamento na segunda turma, que começa inclusive amanhã, aliados do banqueiro avaliam que há grandes chances dessa sessão terminar empatada, resultado que mandaria o banqueiro para regime domiciliar. Apesar disso, a delação seguiria sendo uma forte possibilidade, mas seria feita em outras condições, tirando Vorkaro do presídio federal e podendo negociar os termos diretamente com a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Chamar os nossos comentaristas, há vários aspectos que envolvem o caso do Banco Master nesta edição de Os Pingos nos Is. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila já está preparado, ao vivo com a gente. Dávila, ótima noite a você. Há uma reflexão que vem sendo feita principalmente em Brasília sobre as muitas autoridades, figuras importantes que poderiam ser citadas caso uma delação premiada venha à tona. Mas há também um cálculo sobre o julgamento de amanhã, né? Os ministros vão analisar a manutenção ou não dessa prisão preventiva em regime fechado. Há quem aposte uma soltura de Daniel Vorkaro para regime domiciliar. Quais aspectos devemos considerar?
Boa noite, Caniato, Mota, Musa, Iberaldo e toda a nossa audiência. Temos de considerar duas questões importantes. Primeiro, a pressão da República do Rabo Preso para soltar Vorkaro é enorme, porque todo mundo tem mancha no cartório com essa história. Então, esse é um primeiro ponto importante. Há, sim, muita pressão, ainda mais quando a segunda turma agora ficou reduzida, já que saiu o Dias Toffoli, se disse impedido de votar. Teremos quatro juízes, quatro ministros votando essa questão. Dois certamente votarão para manter Vorkaro preso. O relator da matéria, ministro André Mendonça, e Luiz Fux. Agora, os outros dois são Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. Gilmar, como nós já vimos, toda hora defendendo o corporativismo interno e, portanto, protegendo os seus amigos de corte, provavelmente vai votar pela soltura de Vorkaro. Nunes Marques é uma incógnita, mas nós não podemos esquecer um fato muito importante. Um dos políticos que mais se empenhou para a sua aprovação do seu nome para a Suprema Corte foi justamente o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, que tem muita explicação para dar com a sua relação muito amiga com Vorkaro. Aliás, Vorkaro disse em uma das mensagens que Ciro Nogueira era um dos seus grandes amigos da vida. Então, cria-se sim esse sentimento de que se Nunes Marques votar pressionado por um membro da República de Rabo Preso, que é o senador Ciro Nogueira, e teríamos um empate de 2-2. Empate de 2-2 é vitória para Vorkaro. Ele seria solto e voltaria à prisão domiciliar. Por isso, é um enorme risco a votação de amanhã para a soltura de Vorkaro.
Pois é, vamos saber amanhã, né, sexta-feira, qual será o posicionamento dos ministros. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgará a prisão de Daniel Vorkaro. Vamos chamar o Cristiano Beraldo, está com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. As muitas análises, os muitos ingredientes que envolvem a prisão preventiva, mas em regime fechado, de Daniel Vorkaro, e amanhã a segunda turma se debruça, vota para mantê-lo em regime fechado ou até abrandar essa prisão para prisão domiciliar. Enfim, quais aspectos, o que é preciso considerar nessa votação que será iniciada amanhã? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila, Musa. Boa noite, audiência que prestigia diariamente Os Pingos nos Is. Caniato, o que a gente precisa considerar é que, nesse momento, tendo em vista as características desse caso do Banco Master, a opinião pública pouco importa. Há o envolvimento de pessoas em todas as esferas de poder e, quando isso acontece, todos se dão as mãos e o que vale é o poder que cada um exerce para proteger a si próprios e a essa estrutura de poder que domina o Brasil. Portanto, a decisão que será tomada, ela será tomada com vistas a equacionar todas essas forças, porque mesmo que contraria a opinião pública, eles sabem que com o passar do tempo outras coisas vão acontecer, daqui a pouco a gente vai ter Copa do Mundo, outros episódios dessa vida cotidiana absurda, desse Brasil inviável, vão tomar conta do noticiário e a vida vai seguir. Mais ódio ou menos ódio a essa altura, pouca diferença fará, até porque essa decisão será tomada não por aqueles que dependem do voto, mas por aqueles que têm o seu assento e o poder da sua caneta garantidos até os 75 anos de idade.
Pois é, e é preciso refletir também sobre a figura de André Mendonça. Ele decretou a prisão de Daniel Vorkaro e muitos entendem amanhã como um grande teste para André Mendonça como relator do caso. Chamar o Roberto Mota. Mota está preparado ao vivo lá no Rio de Janeiro, já está em tela comigo. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Há uma leitura feita em Brasília de que muitas figuras importantes estariam unidas para, de alguma forma, estimular uma decisão que permitiria a saída de Daniel Vorkaro da prisão em regime fechado, ficaria em prisão domiciliar. Isso, inclusive, na leitura de muitos, evitaria até o risco de uma delação premiada. Quem tem, tem medo. Bem-vindo.
A surpresa, Caniato, é que não tenha sido cogitado ainda transformar a prisão em regime fechado numa prisão num clube em Londres, degustando um exclusivo uísque escocês. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. As camadas de absurdo nesse caso são muitas. Então vamos focar apenas no principal. Esse banqueiro não tem foro privilegiado. Esse caso deveria estar sendo julgado em um tribunal de primeira instância. Quanto ao envolvimento de autoridades e poderosos, a única resposta possível, efetiva e justa teria que vir do Senado Federal.
Bruno Musa também com a gente vai trazer a sua análise de abertura. Naturalmente, os holofotes voltados para essa apreciação que os ministros da segunda turma farão, a prisão preventiva em regime fechado de Daniel Vorkaro. Possivelmente, alguns votarão para manutenção, ou seja, para que ele continue em regime fechado, mas há quem entenda que alguns ministros poderão relaxar essa prisão para um regime domiciliar. Bruno Musa, quais detalhes, aspectos, reflexões você gostaria de dividir com a gente? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Beraldo, Mota, Dávila, todos que nos escutam. Realmente, dias de volatilidade Brasil. Me refiro a outros fatos que comentaremos mais adiante, que mostraram mais um dia de ceticismo no Brasil. Mais um dia que, quando parece que realmente as pessoas tomaram uma consciência clara e começa a fazer uma pressão, ou continua fazendo uma pressão muito forte, que eles começam a ficar encurralados, eis que mais tiros contra liberdades das pessoas. E o que a gente vê é esses nomes importantes cada vez mais reagindo, e mesmo que se algum momento caia, parece que cairá atirando até o final. Não me surpreende se eles tiverem a coragem, em meio a todos esses indícios que estamos vendo com todas as mensagens, de revogar a prisão de Daniel Vorkaro. Talvez até ontem, se me perguntassem, a minha opinião seria altamente para não, claramente não terão peito para fazer isso. Está muito óbvio, está muito claro. Com fatos que aconteceram hoje, como eu repito, falaremos mais adiante, me parece que eles não têm a menor preocupação, nem sequer o receio. E o receio eu estou falando aqui pela pressão da mídia, que vem exercendo forte, mostrando em fatos, mostrando indícios claros. Não estou falando fazendo pressão por fazer. Não, mostrando mensagens, encontros, reuniões, uísques, enfim, tudo que já veio à tona ao longo dos últimos tempos, contratos que mostram que determinados advogados com contratos de 130 milhões se tornaram advogados mais bem pagos do mundo, muito acima do que o maior escritório de advocacia do mundo, que é um americano, cobraria por essa prestação de serviço, que até o momento não sabemos sequer qual é o objetivo desse serviço, que está completamente vago dentro do contrato. Ou seja, com todos esses indícios, me parece que, na minha opinião, até ontem eles recuariam. Eis que não, continuam fazendo pressão. Portanto, me parece que qualquer resultado que venha diferente daquele de manter a óbvia e necessária prisão de Daniel Vorkar, infelizmente, não me surpreende mais. Hoje eu acordei e cheguei, ou melhor, aqui, um pouco mais perto do Mota, com o nosso ceticismo óbvio do Brasil.
Pois é, deixa eu retomar com o Luiz Felipe Dávila, todos em tela aqui em Os Pingos nos Is. Há uma leitura de alguns juristas, viu, Dávila? Primeiro, sobre a figura do ministro Toffoli, as decisões que foram tomadas ao longo das últimas semanas. Primeiro, aquela saída da relatoria, mas sem se declarar impedido. Depois, um outro caso que dizia respeito ao pedido de CPI, né? Inclusive, essa é uma informação importante, trouxemos no dia de ontem. E aí também, no dia de ontem, a declaração de suspensão ou de impedimento para julgar a prisão de Daniel Vorkar. Alguns juristas fazem a seguinte leitura: bom, talvez alguns advogados lá na frente consigam entender que houve algum tipo de equívoco ao longo do processo, e isso permitiria a anulação de alguma parte no avanço desse processo. Você teme que isso mais uma vez aconteça no Brasil para casos que envolvam figuras tão importantes?
Caniato, toda vez que a Suprema Corte e seus membros se distanciam da interpretação rigorosa da Constituição, nós entramos na seara da subjetividade, da particularidade da interpretação das coisas. Ou seja, saímos do mundo jurídico constitucional e entramos no mundo da política. E no mundo da política, Caniato, vale tudo. É, você estica a interpretação de um jeito aqui, coloca um tempero pessoal no entendimento de outro artigo acolá, e o que você tem é esta enorme insegurança jurídica. Porque se você der a Constituição para as pessoas lerem, elas vão entender exatamente o que está escrito lá, em cada artigo. Agora, na hora que você começa a entrar nessa área da subjetivação, bom, aí não tem fim. Então, Caniato, que essa história de futuras judicialização, contestação, certamente acontecerão. Porque o padrão já foi impresso pelos ministros ao interpretar tão politicamente, de maneira tão elástica, a Constituição e se distanciar daquela função extraordinariamente importante para uma democracia, que é da Corte Constitucional. Esse é o rigor na interpretação do que está na lei, não aquilo que o ministro acha que a lei deveria ser. Então, Caniato, tudo é possível nesse mundo da subjetividade, e isso só aumenta o grau de insegurança política que reina no país.
Pois é, mas eu me lembro a época daquela saída da relatoria, viu, Mota, Beraldo, Musa e Dávila. Nós entrevistamos alguns professores de direito constitucional e eles diziam o seguinte: bom, a suspeição de Toffoli naquele caso poderia anular todos os atos que tinham sido determinados por ele enquanto relator. E aí o STF, em uma manobra ou numa situação quase inédita, opta por aquela saída voluntária do ministro da relatoria. E aí surpreende a suspeição para a votação que trata da manutenção da prisão, que se conecta justamente aos atos que foram tomados naquele primeiro momento, né? Por isso que muitos mencionam: bom, será que isso abriria possibilidade para a judicialização? Você, Beraldo.
Olha, Caniato, nós estamos vendo esse jogo de xadrez em que os dois lados me parecem quererem a mesma coisa. Tendo em vista tudo que vem sendo revelado e um incômodo que essas revelações trazem para membros do Judiciário, membros do Executivo e membros do Legislativo, há um grande esforço na cúpula do poder do país para que se diminua a temperatura e a pressão em torno desse caso e que esse caso seja administrado como dezenas de milhares de outros que vão se arrastando longamente por anos a fio no judiciário brasileiro, até que quando sai alguma decisão, ninguém nem mais lembra do que se trata o caso. Agora, nós estamos diante desse trabalho dos advogados que vão usando tudo que podem para favorecer o seu cliente. A gente precisa lembrar, Caniato, naquela entrevista que houve, no depoimento, na verdade, de Daniel Vorcaro, a juíza, à época, na sequência, quando ele já estava, acho que em prisão domiciliar, na sequência da sua primeira prisão, e aí há um pedido pela senha do telefone dele, que havia sido apreendido pela Polícia Federal no primeiro ato ali de busca e apreensão. E o advogado diz, não, nós não vamos revelar a senha porque há informações íntimas que nós tememos que sejam vazadas e que não tem nada a ver com o caso. Essa era a ideia apresentada pelo advogado naquele momento. E o que, que a gente viu na sequência? Se vaza a troca, a íntegra da troca de mensagens de Daniel Vorcaro com a sua noiva. E essa íntegra tem lá talvez 80% de material, de mensagens, que não tem nada a ver com o caso que está sendo investigado, mas expõe a intimidade de Daniel Vorcaro e da sua noiva. Isso toma conta dos sites, das páginas de fofoca, do entretenimento do Brasil, mas, por outro lado, entrega ouro para os advogados de defesa que conseguem claramente demonstrar que direitos do seu cliente, no caso Daniel Vorcaro, foram completamente violados. Então a gente vê, e isso é muito comum em diversas circunstâncias no Brasil, a gente vê esses erros sendo cometidos e depois usando para anular essas operações ou minimizar as consequências daquilo que é descoberto. E aí, só para finalizar, a gente precisa lembrar também, Caniato, em que essas coisas no Brasil ficam completamente impunes. Às vezes, a gente já viu isso acontecer, nós temos uma determinada operação que os envolvidos ali, os condutores da operação, chamam a imprensa, fazem um escarcéu, tem ali os louros da fama por aqueles 5 minutos, mas passam por cima de elementos fundamentais para que o caso tenha consequências efetivas, depois não dá em nada e aí o Estado brasileiro gastou recursos enormes, a sociedade brasileira criou uma expectativa enorme e, no fim, ninguém é responsabilizado por absolutamente nada. Nem aqueles que muitas vezes cometeram os atos criminosos e muitas vezes aqueles que usaram o Estado brasileiro para fazer o seu trabalho de forma mal feita.
Você, Mota, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, informações, vamos girar a reportagem da Jovem Pan News, trazer detalhes a respeito da possibilidade de delação de Daniel Vorcaro. Mas esse aspecto que o Beraldo destaca sobre os vazamentos, inclusive teve até um ministro da Suprema Corte que se manifestou a respeito, ele disse o seguinte: o vazamento das mensagens íntimas de Vorcaro é uma barbárie institucional. E aí há quem faça esse cálculo, né? Que isso já estaria, inclusive, no roteiro. O vazamento permitiria que os advogados de Daniel Vorcaro questionassem, inclusive, todo o processo adiante. Enfim, não é exatamente o que nós vimos no passado, mas dá para conectar a várias situações que nós vimos lá atrás, em que equívocos foram cometidos ou interpretaram como sendo um erro ao longo do processo, e aí ajuiza uma ação e consegue anular ou reverter parte das decisões tomadas.
Bom, primeiro eu quero dizer que eu não fico feliz do Bruno estar se juntando ao meu bloco, ao bloco dos céticos. Eu ouço isso com tristeza. Mas eu tenho a impressão que em breve esse bloco vai ficar restrito aqui ao Dávila apenas. E no dia que o Dávila mudar de opinião, aí vocês já sabem, né? É o dia de tirar o passaporte da gaveta. Eu acho que não há dúvida, Caniato, do que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida. Isso me lembra aquela piada. Vocês sabem onde o elefante dorme? A resposta é: o elefante dorme onde ele quer. E eu acho que a única regra com a qual você pode contar no Brasil, sempre, é a regra do poder. Os poderosos vão fazer o que eles quiserem e vão criar narrativas. E eu acho curioso, porque Como já disse aqui várias vezes, eu não sou jurista. Eu tenho profundo respeito pelos juristas, tenho grandes amigos próximos que são juristas, mas me espanta o que tem acontecido com o direito ultimamente, especialmente com o direito brasileiro. O direito virou uma coisa completamente flexível. Coisas que eram sagradas são viradas do avesso, porque se cria uma nova teoria. Eu só vou dar dois exemplos aqui, né? São os que eu me lembro, assim, mas a lista é enorme. O primeiro é essa história de o judiciário abrir inquéritos por ofício. O judiciário é um poder inerte. O judiciário nunca abriu inquéritos. Aí se aproveitou uma cláusula do regimento interno do tribunal, que foi criada para endereçar coisas que acontecem dentro do tribunal, e aí criou sua interpretação. Não, veja bem, com a internet não existe mais dentro, agora também é fora, e é o Brasil inteiro. E aí o item do regulamento interno passou a valer mais do que a Constituição, e existem muitos juristas no Brasil achando isso normal, achando, não, está valendo, segue o jogo. A outra é a história do flagrante perpétuo, vocês lembram disso? Prisão em flagrante só pode acontecer quando é em flagrante. Não, mas se foi gravado em vídeo e está na internet, o flagrante é perpétuo. O resumo disso aí é o seguinte: a pergunta que precisa ser feita em qualquer situação é: cui bono? A quem beneficia? Quem é o beneficiado e quem é o prejudicado? A partir dessa pergunta, você vai saber exatamente o que vai acontecer.
Pois é, antes de passar para o Bruno Musa, o Mota só mencionou o ceticismo dos nossos comentaristas e o otimismo, principalmente do Dávila. Dávila, do jeito que a banda vem sendo tocada, da maneira como as peças estão dispostas no tabuleiro, você mantém aquele otimismo ou, digamos, você desceu alguns degraus rumo ao ceticismo?
Não, meu otimismo sempre é vendo uma linha histórica, não o caso em si. O caso em si é uma desgraça. O Brasil está numa situação de imoralidade permanente, dessa república do rabo preso. Não tenho a menor dúvida que essa é a fotografia do momento. Mas eu sempre vejo o Brasil, quando olhamos a história, aproveitando crises para fazer mudanças profundas. E eu espero que essa mudança profunda ocorra este ano, com o voto consciente dos brasileiros, tirando o PT e Lula do poder, colocando um novo presidente, escolhendo, elegendo um Senado conservador de verdade para fazer o seu trabalho. E isso muda. Como eu disse aqui, em 94 a situação do Brasil era dramática. Nós tínhamos uma inflação de 60%, um desgoverno total. E nós tivemos o Plano Real. O Plano Real mudou a história do Brasil. Dali vieram as reformas estruturantes do Estado brasileiro. Recentemente, com Michel Temer, a mesma coisa. Tivemos o impeachment de Dilma, juro a 14%, um desgoverno total. E aí o que acontece? Um presidente com um pouco de sabedoria e juízo em 2 anos conseguiu colocar a casa em ordem durante um tempo, até que teve a eleição. Depois de Jair Bolsonaro começou uma nova fase. Então eu sempre vejo, eu não fico, o meu ceticismo não se mobiliza por causa da fotografia do presente. Olhando um pouco mais à frente, eu vejo essa ótima safra de governadores, provavelmente esses governadores vão ser candidatos a presidente da República, e isso acho que pode mudar o Brasil. Então, Caniato, não é otimismo em relação ao momento. O momento eu vejo com muita gravidade, com muita preocupação, esse desarranjo institucional. Mas eu entendo que crises costumam ser, na história do Brasil, fonte de grandes mudanças e reformas. Pelo menos até agora não caímos no abismo. Quem sabe, dessa vez, vamos sair novamente desta crise moral e política e começar a construir o Brasil que queremos.
Pois é, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço. Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um test drive.
Volkswagen.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Uma outra forma de você se proteger num cenário de guerra entre Estados Unidos e Irã, com o mundo mais inflacionário devido ao petróleo, é claro, comprando empresas de petróleo. Ah, mas será que elas já não valorizaram bastante? É verdade, mas pode ser que elas valorizem ainda mais se a guerra persistir, o petróleo continuar subindo e se sustentar num patamar elevado. Além do que, muitas dessas empresas são ótimas pagadoras de dividendos. Como diria uma frase atribuída a Warren Buffett, o melhor investimento que tem é uma empresa de petróleo bem gerida. O segundo melhor investimento que tem é uma empresa de petróleo mal gerida. Mas, geralmente, empresas de petróleo são uma boa pedida, independentemente do cenário econômico. E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Jovem Pan Futebol Clube, o seu pós-jogo de domingo. Sempre com convidados e dinâmicas diferentes, a gente comenta, analisa e faz a leitura de dentro e fora do campo. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 18h, na Jovem Pan.
Exato. Agora sim, todos juntos com a gente aqui em As Pingos nos Is, muito obrigado pela audiência. Deixa eu passar agora para o Cristiano Beraldo a respeito da figura de André Mendonça. Há uma aposta de que ele, por ser mais conservador, uma figura diferente do perfil de outros, seguiria uma outra linha. E até se aparecer, por exemplo, nomes de outros juristas, ele poderia tomar uma atitude diferente, não ser aquele juiz corporativista que protege os colegas. É preciso considerar essa possibilidade?
Olha, Caniato, preciso, sim, esperar essa possibilidade. O Musa, né, falou no sentido, é o que nos resta, é ter essa expectativa de que o trabalho conduzido por André Mendonça será conduzido com isenção e responsabilidade, é isso. Não tem que pesar a caneta ou ser leniente, tem que fazer o trabalho que é esperado de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E isto será suficiente para que os autores dos maus feitos, dos crimes, sejam responsabilizados. E ótimo, porque se o Brasil tiver confiança que o seu judiciário faz chegar consequências para aqueles que andam fora da lei, está perfeito. O problema é que uma andorinha só não faz verão. Ali são 11 ministros, cada turma tem 5, mais o presidente da corte, nesse momento Edson Fachin, formam o colegiado. Aliás, decisões importantes deveriam ser sempre tomadas pelo colegiado, porque assim estabelece a Constituição. Essa criação das turmas ela foi uma criação para facilitar, dar maior dinâmica aos trabalhos, mas não é exatamente o modelo que foi desenhado para o funcionamento da Suprema Corte. Portanto, André Mendonça terá que fazer um trabalho irretocável, o trabalho dele depende de outras instituições, o trabalho dele depende de instituições que têm as suas próprias preocupações, muitas vezes têm as suas próprias prioridades, têm os seus laços de compromissos e que muitas vezes podem pisar em falso. E se houver, como a gente falou no comentário anterior, né, esses desvios que vão dando razão para a defesa, aí não adianta André Mendonça fazer o seu trabalho de forma primorosa, porque os escapes, né, as portas de saída serão deixadas ao longo do processo e ele acabará sendo uma voz vencida. É isso que a gente não quer ver. Mas, sinceramente, pela pressão que existe hoje, eu acho que ele está numa posição quase de isolamento dentro da corte.
Pois é, e tem uma outra faceta do caso do Banco Master que a gente precisa trazer, porque Daniel Vorcaro, ele fez uma sondagem inicial com investigadores da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal sobre a possibilidade de um acordo, de fechar uma delação premiada. Vamos acionar a repórter Júlia Firmino, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, a delação vai depender exatamente do quê? Do resultado do julgamento que irá ocorrer amanhã? Essa é a aposta?
Caniato, é isso que dizem aí quem está acompanhando, de fato, esse caso do Daniel Vorcaro, a situação dele, né? O julgamento em relação à prisão ou não, né? De manter a prisão dele ou não, que deve acontecer ainda amanhã. Mas fato é que, como você bem disse, aliás, boa noite para você e para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Mas como eu dizia, fato é que Daniel Vorcaro já tem aí feito alguma sondagem junto com a Procuradoria-Geral da República e também com a Polícia Federal para tentar uma acordo de delação premiada, que seria tentar contar aí o que ele sabe sobre esse caso do Banco Master, né? Dizer aí algumas informações à polícia, aos investigadores, para aí conseguir alguns benefícios diante de tudo isso em relação à sua própria situação de estar preso, como vai prosseguir então o caso dele dentro do Banco Master, dessa investigação do Banco Master. Mas aí o que, que a gente tem é que essas conversas são muito iniciais, ainda está muito nessa sondagem. Ainda está no comecinho, a gente precisa ainda acompanhar tudo isso, mas essas informações também foram divulgadas, Caniato, pelo jornal Estadão. E aí o que a gente também informa é que essas conversas precisam depender desse julgamento de amanhã, e a defesa do próprio Daniel Vorcaro, né, os advogados de Vorcaro, não confirmam essa informação. Tanto que a nossa equipe foi atrás dos advogados, que enviaram uma nota. E aí o nosso editor Pedro Vitor separou essa nota em uma arte para que a nossa audiência possa acompanhar. Vou ler então o que diz a nota. A defesa de Daniel Vorcaro declara que são inverídicas as notícias relacionadas à iniciativa de tentativas de delação premiada de Daniel Vorcaro. Essa informação jamais partiu de qualquer dos advogados envolvidos no caso e sua divulgação tem o único objetivo de prejudicar o exercício da defesa nesse momento sensível. Então é isso, Caniato. A gente precisa ainda continuar de olho, porque para investigadores, como você bem colocou, isso está muito inicial e vai depender do julgamento da sua liberdade, da condição de Daniel Vorcaro, que agora está preso, mas que será julgado amanhã, e aí a gente fica de olho para trazer mais informações aqui na programação da Jovem Pan. Volto com você.
Legal, Júlia Firmino trazendo os detalhes e essa manifestação dos advogados de Daniel Vorcaro. Bom trabalho para você, Júlia. Deixa eu seguir com os nossos comentaristas. Se a gente puder colocar dois para tratar justamente da delação premiada. Essa é uma questão importante porque vários veículos ao longo dos últimos dias noticiavam que havia um movimento dos advogados de Daniel Vorcaro para costurarem ou monitorarem se seria um bom negócio fechar uma delação premiada. E agora os advogados dizem que as informações são inverídicas. Bom, se era somente uma sondagem, acho difícil que eles cravassem, não, estamos fechando, estamos em vias de fechar uma delação premiada. Mas, Mota, olhando para o passado recente, inclusive casos da Operação Lava Jato, uma delação premiada é simplesmente revelar o que se sabe, revelar tudo o que se sabe e jogar muita sujeira no ventilador, para ser educado, né?
É, se a gente for se basear no que aconteceu no passado recente,
Eu acho que tem algum áudio entrando aí na nossa comunicação, então eu vou cortar a comunicação com o Mota, a gente vai refazer a comunicação com o Roberto Mota, então eu passo para o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, tinha um áudio estranho, inclusive, eu acho que uma locução em inglês, mas daqui a pouco a gente passa mais uma vez para o Mota. Você, Dávila, quais aspectos de uma delação, a articulação que poderia ser feita pelos advogados para fechar uma delação? Claro que a decisão vai ser tomada ou seria tomada somente após a decisão do Supremo de amanhã. Dizem que delação só é fechada quando a pessoa está em regime fechado.
Bom, hoje o Vorkaro está em regime fechado e daí a história da delação. Mas veja só, isto foi um boato, não foi uma notícia. Tanto que os advogados desmentiram imediatamente. Mas este mero boato, à véspera da votação do Supremo, só pioram as coisas para aqueles que desejam ver Vorkaro continuar preso. Afinal de contas, a pressão política sobe. Por quê? Porque, bom, se ele vai correr o risco de fazer uma delação premiada, aí pronto, a República do Rabo Preso cai. Então, isso acaba pressionando ainda mais a República do Rabo Preso em cima desses quatro juízes para votarem para a soltura de Vorkaro. Ou seja, já temos dois votos que manteriam Vorkaro na prisão, provavelmente, o do relator André Mendonça e do juiz Luiz Fux. Temos o Gilmar Mendes, que sempre vota defendendo o corporativismo, por isso aí, nesse caso, pela soltura de Vorkaro, para proteger os outros amigos da corte. E aí o Nunes Marques, que é uma pessoa que tem enorme, vamos dizer assim, ligação com Ciro Nogueira, que é da República do Rabo Preso, talvez um dos que tenha mais rabo preso com essa história de Vorkaro. Então, isso só prejudica, só ajuda a soltura ao invés de ajudar a mantê-lo preso. O segundo ponto é que a delação premiada, ela tem regras, então não pode mentir, não pode ocultar, porque qualquer coisa que isso for feito, a pessoa vai continuar presa. Então, não é, ao meu ver, o momento ainda para fazer. Se ele tiver certeza que ele vai continuar na cadeia por muito tempo, aí sim a delação tem mais chance de sair. Mas hoje, com praticamente apostando no empate na segunda turma e voltando para a prisão domiciliar, não me parece que este é o momento no qual uma delação premiada vai ocorrer.
Só lembrando a nossa audiência, quem são os ministros que integram a segunda turma? Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça, Nunes Marques e também o ministro Fux. E aí, claro, como bem destacou o Dávila, Dias Toffoli, uma vez impedido, ficariam quatro ministros, possibilidade de empate. Agora sim, Mota, ok, refizemos a comunicação, Mota entrou um sinal diferente aqui, por isso que nós não conseguimos ouvi-lo corretamente. Mas agora sim, eu passo a palavra para você, as análises a respeito da possibilidade de delação premiada, os advogados falam que trata-se de um boato, uma informação inverídica, uma fake news, mas há quem aposte que isso estaria sim sendo tratado.
Eu acho que o banqueiro não tem nada a temer, Caniato, baseado no que aconteceu no Brasil no passado recente. Eu fico imaginando como vai ser a delação dele. Eu não acho que vai ser uma delação assustadora, revelando nomes de figuras importantes da República. Eu acho que o banqueiro vai delatar um jornalista, um caseiro e a cozinheira dele. Depois vai ganhar os benefícios da liberdade e, mais importante, do esquecimento, porque vão surgir outros escândalos sobre os quais a gente vai falar aqui. E daqui a 4, 5 anos, nós vamos estar aqui comentando o grande novo escândalo do momento. E aí, entre uma notícia e outra, vai surgir informação. Lembra daquele caso do Banco Master? Pois é, saiu agora uma decisão anulando todas as provas e anulando, inclusive, a delação. E a vida no Brasil vai seguir.
Pois é, e quem tiver curiosidade, olhe para o calendário do nosso país neste ano, Copa do Mundo, processo eleitoral, então muitos entendem que todo processo ficaria para depois. bem depois. Deixa eu tratar de um outro aspecto que envolve o caso do Banco Master. Vou até pedir para o Cristiano Beraldo refletir a respeito disso. Beraldo e Musa já com a gente aqui na tela. Beraldo, ontem eu conversei com alguns juristas e eles diziam o seguinte: se o caso do Banco Master, no avanço das investigações, nomes de muitas figuras, de todos os poderes, começarem a aparecer, deputado, senador, de esquerda, de direita, de centro, figuras do judiciário, alguns integrantes do governo, do poder executivo, se o caso abarcar gente poderosa de todos os cantos, a chance de uma punição exemplar cai, e cai muito. Então, aumenta a possibilidade de um grande acordo para tentar, talvez, entregar alguma coisa para a sociedade, mas muito distante daquilo que se espera ou que a nossa legislação preveja. E aí eu queria que você discorresse a respeito dessas possibilidades. Você entende que aquilo que muitos diziam, ah, é o ponto de não retorno, cresceu demais, todos serão punidos exemplarmente. Não parece que é bem assim, né?
Não, não é assim. A vida real desse Brasil que temos hoje exige que haja um projeto para substituir aqueles que eventualmente sejam abatidos em razão de alguma investigação, em razão de descobertas aí de maus feitos, como a gente tem casos de desvio de emendas, roubo de dinheiro disso, dinheiro daquilo, né? O dinheiro público sempre sendo depenado pelas figuras que têm acesso a ele. Mas nesse caso é diferente, Caniato, porque como você tem lideranças do judiciário, lideranças do legislativo e lideranças do executivo sendo citadas, é óbvio, aí a gente precisa ter um pouco de serenidade. Quer dizer, a gente espera, como brasileiro, que o processo transcorra, que as provas sejam apresentadas e que haja um julgamento justo às vistas da lei. E se isso acontecer, que todos os envolvidos, todos aqueles que comprovadamente cometeram crimes, sejam punidos. Entretanto, nesse caso, você tem tantas pessoas envolvidas em posição de poder que é preciso pensar como essas pessoas seriam substituídas. Nós precisaríamos de novas figuras no judiciário, precisaríamos de novas figuras no poder executivo, precisaríamos de novas figuras no poder legislativo. E não há liderança hoje no Brasil capaz de conduzir o processo político para encabeçar essa substituição. Então, o que acontece na prática é que se reúnem as forças de todas as esferas do poder para que esse caso encontre um caminho de acomodação para que eles continuem mandando. É isso que vai acontecer. Então, as pessoas estão em casa. Às vezes a gente, né, vê aí um casal. A mulher chega em casa para confrontar o marido, acusando o marido de infidelidade. Olha, está aqui a foto e tal. E aí o marido está ali, foi pego em flagrante, né? Ele sai humilhado daquela conversa e a coisa se resolve. O marido sai de casa, a mulher fica com os filhos enfim, se resolve o problema. E é completamente diferente, como é o caso agora. Parece que chegou a esposa para confrontar o marido com as fotos da infidelidade e o marido traz a comprovação da infidelidade da mulher, ou seja, são todos infiéis. E aí eles têm que sentar e encontrar um caminho para resolver o problema que a família possui. E muitas vezes o caminho encontrado é da hipocrisia. E nós estamos testemunhando isso no Brasil.
Pois é, inclusive muitos entendem, bom, possivelmente um grande acordo vai ser feito. E aí outros acabam indicando. Quem tem um papel fundamental para que isso não aconteça? Jogam para a imprensa. A imprensa teria o papel primordial de ficar em cima, monitorando, trazendo as revelações, expondo as situações. Será que é possível? A gente vai continuar com essa discussão. Preciso só continuar girando a reportagem da Jovem Pan News. O patrimônio do banqueiro Daniel Vorcaro aumentou em quase 600% em apenas 8 anos. Quem vai trazer os detalhes desse levantamento é o Misael Mainetti. Misael, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Esses dados, essas informações foram enviadas para o colegiado que apura o caso do INSS, a CPMI do INSS, foi isso? Conta para a gente.
A essa altura, qualquer tipo de informação é enviada oficialmente ou não para as investigações, pode ter certeza. Muito boa noite para você, Caniato, para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is. O patrimônio de Daniel Vorcaro apresentou um crescimento muito grande ao longo dos últimos 8 anos. Aumento de 588%. De acordo com as informações obtidas pela investigação parlamentar, o avanço patrimonial aconteceu gradualmente a partir de meados da década passada, acompanhando a expansão dos negócios no setor financeiro e também no setor empresarial. Em apenas um ano recente, por exemplo, a soma de bens e direitos declarados por Vorcaro subiu de aproximadamente R$1,5 bilhão para mais de R$2,5 bilhões, conforme registros do Imposto de Renda enviados à Comissão Parlamentar. Esses documentos também mostram mudanças na composição desse patrimônio. Em 2023, o empresário informou manter quase R$1,5 milhão no dinheiro vivo, valor que caiu para R$250 mil no ano seguinte. Só para ficar mais claro, repetindo, então ele informou em 2023 manter cerca de R$1,5 milhão, valor que caiu para R$250 mil nos anos seguintes. A informação faz parte do material encaminhado para o órgão de controle ao Congresso no contexto de todas as apurações envolvendo operações financeiras relacionadas ao grupo empresarial ligado ao banqueiro. 588% de aumento, então, de bens declarados em 8 anos. Bastante, hein?
Pois é. E não dá para dizer que o cara é um craque em investimentos. Talvez tenha uma outra estratégia aí, né, Misael? Deixa eu tratar com os comentaristas. Misael vai seguir vários outros assuntos para tratar. Bom trabalho para você. Deixa eu seguir aqui com os nossos comentaristas. Vamos retomar a discussão, passar a bola para o Bruno Musa. Essa é uma informação importante, né, Musa? Patrimônio de Vorcaro crescendo quase 600% em 8 anos. Tem algum investimento que paga isso no acumulado?
Se tiver, fuja, porque provavelmente vai ter o Banco Master por trás e vai ter alguma correlação estranha aí. O problema é que isso muitas pessoas normalmente acreditam. Veja, eu tenho alguns clientes que me ligaram que tinha alguma boa quantidade dentro da Fictor. Ah, mas me paga 3% ao mês. É aquilo que eu sempre falo, as pessoas precisam entender um pouco e ser responsáveis também com as suas próprias decisões. E entender que se alguém te paga 3%, precisa ganhar mais na outra ponta para pagar 3% e ainda sobrar algo para ele. Ninguém vai fazer isso de caridade, porque eu gosto de você, vou te dar 3% ao mês. Mas não, esse tipo de pensamento ele para na superficialidade. Estão me pagando 3%. Veja, nós estamos passando para uma das maiores recuperações judiciais da história do Brasil. A Raizen, R$65 bilhões, Caniato. Sabe qual era o rating das principais agências de crédito? AAA significa risco praticamente zero. E tá aí, a mesma coisa que a gente viu, por exemplo, lá atrás das agências de crédito na mesma atuação quando foi a grande crise dos Estados Unidos em 2008. Tudo que eu quero dizer é que vale analisarmos isso mais a fundo. Não tem nenhum tipo de investimento que cresça nesse patamar. Mas investimento não, ele poderia abrir uma empresa e nessa empresa ele ter realmente muito sucesso. Criou um produto, criou um serviço que teve uma demanda gigantesca pela sociedade. Tudo bem, pode acontecer, desde que seja realmente um produto e um serviço desenvolvido dentro da legalidade que satisfaça as demandas dos consumidores, de um conjunto de consumidor. Agora, o que nós estamos vendo é que esse patrimônio é justamente dessas pessoas que perderam na Ficto, dessas pessoas que perderam no CDB, da Rio Previdência, do Amapá Previdência, enfim, de várias cidades que aportaram a Previdência por lá e não tiveram de volta, assim como aqueles que conseguiram dentro do Fundo Garantidor de Crédito, que também é dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro nosso. Então, o que nós estamos falando, repito sempre, é a maior fraude do sistema bancário brasileiro em números disparados, corrigido pela inflação, em valor nominal também. Pois então, temos que ser cada vez mais diligentes com o que está acontecendo.
Pois é, a partir dessa notícia, precisa entrar num outro capítulo de discussão, porque quando a gente fala das investigações, a gente fala muito das figuras de duas instituições, né? STF e Polícia Federal. Mas quando a gente trata da questão financeira, aspectos técnicos, é preciso olhar também para outras instituições, principalmente Banco Central e CVM. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque a gente já tratou disso em alguns momentos. O Dávila sempre gosta de reiterar e de sublinhar a seriedade e o profissionalismo do sistema financeiro, sistema bancário brasileiro. Mas, Dávila, alguma coisa de errado aconteceu. E é preciso também jogar luz sobre a atuação de Banco Central e da CVM, porque o Banco Master operou por 5, 6 anos como se fosse um player muito sério, recebendo avaliações muito positivas e tendo seus papéis, seus CDBs vendidos ou revendidos por bancos grandes, né? Que inclusive davam as maiores contribuições para o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Alguma coisa precisará ser corrigida.
Com certeza, Caniato. Mas aí é que está uma instituição responsável. O Banco Central não está se esquivando de rever regras, rever o que aconteceu, os erros cometidos, para corrigir a instituição. É assim que se funciona uma instituição. Nenhuma instituição é perfeita, mas no momento em que a instituição não consegue, a tempo, mostrar o tamanho deste problema que chama Banco Master, teve que chegar onde chegou, uma perda de mais de 50 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Serviço de Crédito, precisa parar, pensar onde errou. Mas o Banco Central vem fazendo isso, e isso mostra que é a prova da seriedade do Banco Central. O Banco Central não está fazendo como o Supremo, que cada um fica tentando encobrir o ato do outro. Não, ali estamos falando, não, temos erros, vamos rever as regras, vamos ver onde falhamos, admite erros. Um dos erros, nós já comentamos aqui várias vezes, é justamente a questão do peso da responsabilização individual de uma pessoa. Então, imagina, se você hoje é um diretor de fiscalização do Banco Central, você só vai liquidar uma instituição se tiver evidências cabais que você tem que fazer aquilo, porque senão você pode ser processado por omissão. Mas imagina se você antecipa isso e o Banco Master mostrava caixa no seu balanço, de que ele tinha caixa. Bom, como é que você vai fazer uma intervenção no banco que está lá mostrando fluxo de caixa, que está mostrando dinheiro em caixa? Difícil. Então tem coisas que precisam ser revistas. Agora, o Banco Central está sim assumindo de maneira aberta esta revisão de regras de onde falhou. E faz isso justamente para não perder a confiança do sistema financeiro. Não podemos esquecer que o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, fez 38 alertas antes do episódio estourar. Então, Caniato, essa transparência, esse jogo aberto, precisamos rever regras, isso mostra maturidade e não fragilidade e fraqueza. Foi um erro, cometeram um erro, mas agora vamos tentar resolver como superar o erro e transformar o Banco Central numa instituição fiscalizadora ainda mais forte e confiável.
Pois é, recebendo a audiência da Jovem Pan News, o patrimônio de Vorkar, Daniel Vorkar, cresceu algo em torno de 600% em um intervalo de 8 anos. Passou de 82 milhões de reais para quase 600 milhões de reais. Bom, tá claro que a gente precisa se debruçar sobre os aspectos criminais, mas os equívocos e os erros no sistema financeiro que não conseguiu identificar a tempo antes da fraude estourar, isso também precisa ser apurado, não?
Sem dúvida, mas a gente precisa ter cautela aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? O crescimento patrimonial por si só não quer dizer nada. A gente não pode achar que isso é um indício, porque muitas pessoas do Brasil viram o seu patrimônio crescer de forma espantosa nos últimos anos. Agora, o que várias dessas pessoas tinham em comum é que elas faziam negócios com o Estado brasileiro, ou, melhor ainda, tinham parentes que ocupavam cargos importantes no Estado brasileiro. Então, embora esse crescimento patrimonial assustador por si só não queira dizer nada, considerado em conjunto com outros fatos, ele pode indicar alguma coisa. Agora, é sempre bom a gente apontar, Caniato, isso não é privilégio do Brasil. Uma das investidoras mais bem-sucedidas dos Estados Unidos é Nancy Pelosi, que é deputada federal pelo Partido Democrata há uns 50 anos. Inclusive, já foi presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos.
Pois é, os muitos aspectos que envolvem as investigações no caso do Banco Master, que ocorre em várias frentes, né? A gente trata muito daquela apuração que acontece pela Polícia Federal, no STF com autorização da justiça, tem também a primeira instância cuidando de uma parte, bem como o STJ, né, no caso que envolve, por exemplo, governadores. Mas tem também essa parte mais técnica, Banco Central, CVM, debruçados, identificando erros que eventualmente tenham sido cometidos. Trouxemos informações há pouco a respeito de servidores do Banco Central que teriam sido comprados ou recebiam algum tipo de benefício de Daniel Vorcaro, e aí eles prestavam uma consultoria, né? Orientavam como Daniel Vorcaro deveria proceder em reuniões com integrantes do Banco Central. Deixa eu só retomar uma outra discussão com os nossos comentaristas, mas antes disso, deixa eu trazer uma informação que trata da investigação, no caso do Banco Master, no Legislativo. Essa é uma outra frente, né? Pelo menos essa é a intenção. Pressionado pela oposição a instalar a CPMI do Banco Master, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem apostado nas sessões semipresenciais, como uma forma de evitar embates diretos com os parlamentares e tentar reduzir a pressão pela abertura de uma nova frente de investigação sobre a fraude bilionária do banco de Daniel Vorcaro. Oficialmente, qual é a justificativa, qual é a desculpa dos dois presidentes das casas para optar por essas sessões semipresenciais? É que os parlamentares precisam estar em suas bases para fazer negociações sobre a janela partidária, que é justamente aquele período em que os deputados e senadores podem mudar de partido sem o risco de perder o mandato, como uma forma de tentar reorganizar as forças políticas e costurar alianças para o processo eleitoral de outubro. Porém, a janela só termina em 3 semanas, no dia 3 de abril. Começar essa com o Cristiano Beraldo? Ah, mas antes disso, tem uma informação importante, viu? Preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Tudo que você procura tem aqui, nas lojas 100.
Cômoda Imperador, 2 portas, 8 gavetas, branca ou amêndoa. Nas lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa ou amêndoa com off-white. Nas lojas 100, só 1.238 à vista. Ou 12, de 119,50 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Loja 100, ainda bem que tem.
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Vigo. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Você já baixou o aplicativo do Cresce São Paulo?
Com ele, toda a sociedade e o corretor de imóveis têm acesso a serviços, cursos, informações e canais do conselho na palma da mão.
E tem mais, o aplicativo conta com o Botão do Pânico, uma ferramenta de segurança que pode ser acionada em situações de risco durante atendimentos e visitas.
Tecnologia, proteção e praticidade para o dia a dia profissional.
Aplicativo Cresce São Paulo. Baixe agora.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo, uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio: 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida Folha 105.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila.